Fala aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Galera, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês o quanto eu tenho gostado de assumir a responsabilidade de estar tocando um time. Eu acho que é a parte desafiadora da minha nova jornada de trabalho. Como eu já falei anteriormente nas minhas redes sociais, eu pedi demissão da L'Oréal oficialmente no dia 1º de agosto. Estava falando que eu precisava de mais desafios. Infelizmente a L'Oréal ficou pequena para o que eu estava querendo fazer, do que eu estava querendo experimentar de jornada de crescimento. Eu sou uma pessoa que faço planos, eu tenho planos pelo menos até os 40 anos. Quando eu chegar um pouco mais perto, eu vou fazer planos para mais adiante. Mas pelo menos até os meus 40 anos eu tenho planos e a minha jornada dentro da L'Oréal estava muito boa para a empresa, mas não estava tão boa para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Então eu saí, eu conversei com algumas pessoas que me fizeram propostas e tal, de agência. Eu fiquei muito lisonjeado. Na época eu recebi acho que 5 propostas, sabe? E eu fiquei muito tentado em aderir a algumas delas, em uma em especial de uma agência, que a gente conversou bastante, tem um fit muito legal. Mas a verdade é que nenhum desafio, nada que me propuseram, me deu tanta vontade de atuar com mais ânimo do que eu estava fazendo antes. E para superar aquilo que eu tinha feito já na L'Oréal, precisava ter uma coisa muito, muito fantástica. E graças a Deus, assim, a gente está chegando próximo agora do Ano Novo Judaico. Algumas pessoas conhecem um pouco de como é que é essa coisa de vivenciar um novo, uma renovação. Esses dias estão sendo dias de muita reflexão. E eu tenho muito pensado no o quanto eu posso contribuir para o mundo e para as pessoas, mas eu ainda me sinto muito pequeno dentro de tudo aquilo que eu recebi. Eu tenho um presente muito grande da vida, de ter saúde, 2 filhos lindos, uma esposa. E aí eu comecei a me lembrar daquele garotinho que tinha 16 anos de idade e começou a estagiar dentro de uma agência. E eu tenho recebido pessoas que querem trabalhar comigo. E umas pessoas são muito talentosas, mas não tem tanta vontade de fazer, tanto desejo de contribuição. E outras pessoas que têm demais. Então, um dos exemplos tá a minha designer, a Lucy Costa, que, cara, é incrível o quanto de dedicação que ela tem. Tanto que às vezes a gente tem que falar, cara, para de trabalhar, vai relaxar. E gerir uma pessoa preocupada com que ela vai contribuir para o mundo, sim, mas preocupado com a saúde dela, preocupado com quanto que ela pode crescer, se ela também se equilibrar também, para não ter burnout, tá, que é uma das coisas que quem é apaixonado pelo aquilo que faz acaba sofrendo bastante. E aí eu tenho algumas pessoas que são muito ávidas, mas com pouca direção do que vai fazer. Muitas pessoas perdidas, que querem muita informação, mas pouca ação. E tem outras pessoas que cara, não tem nada, sabe? Falta muita coisa pra pessoa, mas a pessoa tá com tanta vontade. E esse exemplo eu quero dar hoje, o meu estagiário Jefferson, que começou com a gente faz uma semana. A gente comemorou uma semana essa semana, que ele tá oficialmente com a gente. E o Jefferson, cara, ele é um cara com muita vontade de aprender. Tudo que passa pra ele, ele fala, não, isso é legal, me dá mais. Aí dá mais trabalho pra ele. O cara executa aquilo que foi dado e aí tenta melhorar, sabe? Olha de novo pro que tá precisando fazer. E, assim, eu tô vivendo um momento extremamente inspirador, sabe? De pessoas que eu admiro, que às vezes estão aprendendo comigo, mas também estão me ensinando muita coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é ser grato por aquilo que eu tenho. E o site novo foi pro ar na madrugada do dia 27, porque eu também queria que ficasse pronto pelo menos até amanhã de sexta-feira. E o site tá legal pra caramba em termos de usabilidade. Ele tá simples, tá direto, comunica. É óbvio que tem muita coisa a ser melhorado com a experiência que o usuário vai fazer com ele. A gente vai fazer alguns testes também de UX com o site. E hoje o tema que eu queria trazer era justamente o tema de UX. Eu ia trazer, na verdade, uma aula de coisas que eu aprendi, de maneiras de pesquisa e tal, um pouco vivenciando aquilo que deu origem ao nosso podcast aqui, onde eu falava aquilo que eu estava aprendendo, que eu estava bastante empolgado em aprender coisas novas e na reciclagem que eu estava fazendo sobre UX. Eu aprendi sobre UX lá na segunda para terceira agência, quando que eu trabalhei, muito mais na empresa onde eu fui partner, onde eu fui sócio, e teve um desenvolvimento muito grande, mas eu acabei sendo levado pelas tarefas do dia a dia. E isso eu falo muito para os meus alunos, eu falo muito para a minha equipe. Cara, se preocupa um pouquinho menos com a execução. Faz a execução, quando acabou ela, relaxa, descansa. O que você aprendeu? O que você pode aprender? Para onde você pode ir? Mas mais do que isso, aproveitar o tempo de um ócio criativo, no sentido de que aquilo ali não vai ser que eu vou ter um ócio pelo ócio, sabe? Não é que eu vou idiotizar o meu tempo, mas fazer com que aquele tempo eu possa aprender parte do meu corpo, por exemplo, de descansar, o que eu posso aprender com descanso, o que eu posso aprender com aquele momento onde eu tô a sós com uma folha em branco, onde eu tô a sós com uma música, onde eu tô a sós com o meu corpo e uma piscina, o meu corpo e o mar. Essas coisas que englobam o ser humano e que às vezes eu tenho que mostrar para os jovens, porque às vezes eu mesmo entro em algumas paranoias esquisitas. Eu tô assistindo, eu tenho assistido pouquíssima televisão, pouquíssimo Netflix, mas eu me permiti, a exemplo do que eu tenho falado para minha equipe, eu tenho me permitido também dar uma relaxada. Eu tô assistindo agora duas séries. Uma delas é sobre Brands of Bill Gates, eu acho, né? Bill Gates Brand, eu acho que uma coisa assim. Brand, desculpa, tô com marca na cabeça. E onde mostra um pouco da trajetória, da vivência do Bill Gates, e é muito interessante você ver que ele lê 150 páginas por hora. E aí eu ficava me cobrando muito, quanto que eu tenho lido, e eu sou uma pessoa de ávida leitura. Mas quando eu vi o cara, tu fica admirado com o que ele construiu, com a vivência, com a história dele. Mas um detalhe que eu aprendi com o primeiro episódio e o segundo episódio, mais com o primeiro do que com o segundo, é o quanto ele liberava de felicidade dentro do ambiente. É óbvio que ele tinha, ele era uma pessoa abastada antes, logo na infância ele já era uma pessoa abastada, com a família bem abastada. Mas ele conseguia vivenciar felicidade naquilo que ele fazia. Então, associar uma tarefa de crescimento a um momento de felicidade é importante. Se isso não está associado, se você está trabalhando, se você está aprendendo, se você está evoluindo, e isso é um pouco da minha audiência, isso é um pouco culpa minha, da minha audiência e dos meus alunos, ter esse ávido desejo em crescer, né? E não necessariamente financeiramente, mas também financeiramente, mas muito mais como ser humano, como conquista, como entrega, como revolucionar na vida das pessoas. Mas se você parar para pensar, esse desejo de crescimento também tem que estar com o desejo de buscar a felicidade, a dopamina, a liberação dentro do seu corpo de momento de felicidade. Não vai ser à toa que você vai ver nos meus stories, por exemplo, lá no Instagram, nas minhas postagens no meu canal no YouTube, nem tanto, mas mais no meu Facebook lá, ou um pouco menos no meu blog, por erro meu, e tenho que passar a fazer mais isso para minha lista, é incentivar todos nós a buscarmos a felicidade, se jogar com os amigos, beber, por que não, né? Estar em momentos de felicidade, porque isso também, na verdade, eu acabava esquecendo o que... Eu falo muito dessa parte de produção, da parte que eu estava na primeira agência, onde eu trabalhava meia-noite escondido do meu chefe para ser um profissional melhor. Nas épocas em que eu chegava na L'Oréal às 7 da manhã e saía às 2 da manhã, eu falo bastante sobre isso, mas eu não falo também dos momentos de felicidade com a galera. Com o meu chefe, João Freitas, que tava lá sempre almoçando com a gente, né? Nos momentos finais agora, antes de eu sair também, a gente teve momentos de que a gente foi pra casa de campo dele, sabe? É um momento onde a gente zoava com os amigos, sabe? Momento de troca em que eu me desconectava do trabalho, que é importante, para me conectar nesses pequenos momentos de felicidade, sabe? Os momentos em que eu chegava em casa e abraçava minha filha, logo depois o meu filho também, quando ele chegou. Esses momentos, né, de estar com eles, faz com que a minha produtividade, minha dopamina seja liberada lá em cima para eu ter mais vontade de fazer. Então, quando eu associo uma meta, quando eu associo a forma com que eu vou fazer alguma coisa, executar alguma coisa, mas eu também estabeleço também para que eu estou fazendo, né? E para que eu tô fazendo não é um propósito de mundo, de transformação do mundo somente. A transformação do mundo tem que ser para quem? Tem que ter uma personificação de alguém. E quando eu penso no que eu tô fazendo, tanto no podcast, quanto no canal no YouTube, quanto no meu trabalho, quanto no meu treinamento de pessoas, quanto nos cursos online que eu dou de graça, outros que eu tô planejando fazer um pouco maior para dar uma estrutura melhor, para poder dar, por isso a gente vai fazer o evento aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas vão ter 4 dias dentro de um hotel, mas vai ter um dia liberado para a pessoa ir para a praia, para a pessoa, sabe, ver o porto, para a pessoa visitar museus, para a pessoa ter um momento, sabe, de liberação, porque quase sempre esses cursos, eles estão muito associados com produção, conteúdo, e não está preocupado em transformar aquelas pessoas em pessoas de vivência, sabe? De se desconectar de dados, de se desconectar de informações, só de crescimento, para também gerar uma experiência. E essa experiência, e Porto Maravilha é um pouco disso, que eu vou trazer a galera para um hotel aqui no Rio, é para poder colocar eles dentro de um momento para que aquele conhecimento não se perca a longo prazo, para que ele seja associado a uma experiência positiva e emocional. Então, galera, eu sei que a gente está vivendo um momento de startups, de momento de crescimento muito grande, momentos de grandes valores para o mundo, mas se isso não transforma como você vê o mundo e para quem você está transformando o mundo, de fato você está trazendo um problema para a sua saúde física e emocional. E a gente estava passando por isso dentro da equipe, onde uma pessoa estava tendo problemas de saúde e eu extremamente preocupado com a pessoa, para a pessoa parar. É lógico que eu, como líder, eu estou ali inspirando pessoas a dar o máximo de si, a estarem num momento de grande entrega. E eu mesmo, às vezes, me pego nesse momento. E o líder, eu não gosto de... Eu não quero ser o chefe. Eu quero ser o líder. Eu quero ser o líder que inspira, sim, que vai levar as pessoas a irem a campos maiores, mas também quero ser o líder que se preocupa com: será que isso vai gerar um problema físico e emocional para minha equipe? Então, pensar nisso, eu sei que eu falo com líderes também no meu podcast, né? E, na verdade, eu falo muito com líderes, né? Quase, eu não sei quantos de vocês participam do podcast e são parte de gerência ou parte gerenciados, mas a verdade é o quanto nós somos líderes inspiradores, sabe? Então, não é só da porta para fora o quanto a gente quer transformar o mundo. E eu quero fazer isso, né? Eu tenho uma ambição muito forte de gerar uma transformação no mundo. Mas dentro de casa, dentro da família, dentro da equipe, o quanto nós estamos preocupados com eles. Às vezes, e eu vejo muito isso, líderes preocupados com o resultado, mas não se preocupa com pessoas. E aí o que vai acabar acontecendo é que as melhores pessoas vão ser perdidas. As melhores equipes, os melhores profissionais vão ser perdidos, porque valoriza-se muito a marca, valoriza-se muito uma estrutura, mas não valoriza-se as pessoas como individuais, sabe? Então, valorizar a equipe é super importante, valorizar o resultado é super importante, todo mundo tem que fazer parte da equipe, mas se você não valoriza o potencial individual e único de cada pessoa, sendo ele mais dado para a produção, seja ele mais dado para a estratégia, seja ele mais dado para a relação entre as pessoas, se não há uma valorização individual, que também é importante, o indivíduo se perde no meio de uma corporação. Então você vê que pessoas muito felizes estarem numa corporação, onde a corporação ela tem aquela visibilidade gigantesca, tem aquela moral de estar trabalhando, então ela sente-se feliz, mas por outro lado ela sente-se também deslocada de não estar sendo vista como individual, como indivíduo. E essa sim deve ser uma das maiores preocupações hoje. A gente fala muito de inteligência emocional, em como lidar com as pessoas, em como se relacionar, mas quase sempre o líder está cego, porque todo mundo trata muito bem o líder, mas e o liderado? Como ele está se colocando na posição do liderado? Recentemente eu coloquei uma postagem lá no meu blog, que eu já até li lá no Sussurros Podcast, e porque o Sussurros Podcast ele é um bate-papo, mas ele também é uma ferramenta de leitura para também quem tem deficiência visual. Então a gente descreve algumas imagens e tal. Então, mas eu falo um pouquinho nesse, quando eu falo do Olafur também, desse primeiro episódio do Netflix do Abstract, eu falo um pouco também sobre a cegueira do conhecimento. Porque o conhecimento, em experimentos científicos mostram isso, sociais, que as pessoas elas tendem a acreditar que o que está dentro da cabeça delas também está na cabeça das outras pessoas. Isso gera um ponto cego. E, por exemplo, o líder, normalmente, ele é bem tratado, né? Os diretores de RH, os diretores de marca, os diretores de marketing, normalmente, eles estão cegos para quem trata bem quem está se sentindo bem. Ele imagina que todo mundo ali naquele ambiente está tendo a mesma experiência que ele ou que ela está tendo. Mas, na verdade, não é. Então, será que estamos de fato preocupados com o indivíduo e não com a corporação? Então, preocupar-se com times também deixa a relação não pessoal, porque valorizar times é valorizar grupos e não pessoas. E hoje o meu grande desafio dentro do momento em que eu estou vivendo é, que eu aprendi bastante nesses últimos dias, é o quanto eu estou preocupado com a minha equipe, com as pessoas da minha equipe, com as pessoas que estão se relacionando comigo, não só com a produção que elas têm, não só com o crescimento de carreira delas. Eu me preocupo com a parte de financeira, eu pergunto se está fazendo investimento, indico matérias de investimento, indico a pessoa a abrir espaço para ter ou CLT, pensar na CLT, pensar no MEI, pensar em como é que ela pode gerir o próprio negócio, pensar em como ela vai ter uma aposentadoria dela particular a longo prazo, pensando em investimentos ou pensando em outros negócios. Então, tudo isso, ou pensando numa economia que seja, na verdade, viável, como fazer o dinheiro girar. E na verdade, assim, se preocupar com coisas em que eu não senti que os meus gestores, no decorrer da minha vida, se preocuparam. Então, é óbvio que cada um tem a sua vivência. Eu não vou culpar os meus gestores nesses 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, porque se eu vou contar fora dessa área, não vou, porque na verdade tem que se gerir uma empresa. Mas será que as empresas de hoje em dia são empresas bacanas para se trabalhar no futuro, no profissional do futuro? A gente é cercado de muita informação, muita cobrança, geração de muito resultado, muito mais do que antigamente. E será que hoje a nossa saúde intelectual e saúde emocional está preparada para poder estar nesses momentos de vivência? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. E isso é que eu quero também gerar a pauta para conversa com vocês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto isso lá no meu blog para a gente começar a papear sobre isso. Eu quero muito feedback de vocês. Eu quero muito entender o quanto que vocês estão pensando, vivenciando ou escutando por aí sobre o que está acontecendo. É uma realidade das pessoas estarem se preocupando menos umas com as outras? Será que a gente está muito preocupado com o nosso resultado próprio e às vezes esquecer de nós mesmos, especialmente quem é apaixonado pelo que faz? Então, todas essas conversas, todos esses papos, que também faz parte da experiência do usuário, porque afinal de contas, nós somos usuários do nosso próprio corpo, nós somos usuários da nossa própria carreira. Então, entender um pouco de como a gente está levando isso e, de fato, desenhar uma experiência da nossa vida em relação à carreira para o futuro é uma coisa importante, né? Eu sugiro todo mundo que puder fazer, faça como eu, de montar um plano de estratégia de crescimento de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, até visar pelo menos uns 10 ou 15 anos.